Boa noite, bem-vindos ao programa Flagrante Delito. Estamos já em horário de inverno e, portanto, este boa noite não tem como enganar. Podemos assumir que esta é uma edição gravada horas antes do momento em que os ouvintes o vão poder escutar e, por isso, fazemos também esta referência à questão do tempo. Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, isto num tempo em que o mundo continua agitado, em que os preços continuam a subir, e em que o Brasil decidiu, e a pergunta ou a palavra surge com um ponto de interrogação, a sua vida, ou seja, entoando isto de outra forma, num momento em que o Brasil decidiu a sua vida?
Antes de mais, boa noite a todos, boa noite Carlos. Eu não creio que o Brasil tenha decidido a sua vida, porque a vida do Brasil nesta instância já estava mais ou menos decidida. Nós já sabíamos que entre um e o outro a coisa estava muito reunida e que o que muda, de facto, é o género de política, mas, na verdade, operacionalmente, não temos um grande vislumbre de nada para o Brasil. Se quiseres abrir já com esse tópico, posso adiantar isto logo à partida. É curioso como no dia a seguir às eleições, uma das discussões, e eu até assisti desta vez, nem sempre acompanhei tão de perto as eleições brasileiras, mas aqui havia um quê de comédia, realmente naquelas redes sociais, inclusivamente eu agora aderi ao TikTok, que sou um tipo moderno, então o TikTok é muito rico em vídeos e manifestações políticas brasileiras, os apoiantes do Bolsonaro, os apoiantes do Lula. E, de facto, um dos tópicos que mais se discutia, muito curiosamente, um dos tópicos, hoje não há vinho, atenção que estamos aqui a ouvir-te lintares, mas a austeridade está de tal maneira, abriu ao Carlos Teixeira este programa falando na austeridade,
foi só um microfone
que hoje o nosso flagrante é verdadeiramente só de delito. Estamos aqui assim,
nem litro
hoje, neste horário,
é
a austeridade. O combustível está mais caro, também tivemos que ter em atenção esse aspecto. Portanto, estão aqui acidentes no estúdio.
Vamos passar a ter as quintas-feiras limpas.
É verdade. Vamos agora mudar o tom deste
tempo,
programa.
Neste tempo, venho sempre a pé com a bicicleta, tipo de carro, porque vou buscar um filho da escola. Mas fala lá do Brasil, que eu gosto sempre.
Não, os meus colegas de painel estão um pouco envelhecidos, de maneira que os dois, como hoje é só consultas, nem deu para fazermos aqui uma honra ao Magusto e trazer hoje uma jerupinga, que seria uma data ideal para isso. Mas falhámos nessa atenção. Mas voltando à vaca
Brasil,
fria, que
Brasil,
neste caso é o Brasil. O que é que vos dizia? Foi curioso para mim que um dos discursos que mais se ouvia no dia seguinte às eleições, não era um discurso, era um debate que se fazia, portanto, em indagações, era pensar quem seriam os herdeiros políticos de Bolsonaro e de Lula. E este discurso torna-se muito interessante. Quando há uma eleição que foi tão renhida, que foi tão, com muitas vezes pelo pior aspecto, não é? Portanto, sabemos que mesmo no dia das eleições e mesmo agora o Brasil vive uma grande tensão por causa desta bipolaridade entre apoiantes Bolsonaro e apoiantes... Engraçado que há uma questão muito curiosa sobre o vencedor, que é... Custa-me sempre assumir Lula como vencedor, porque Lula não é bem o vencedor. Bolsonaro é que é um derrotado, porque todas as estatísticas, todas as análises que foram feitas no Brasil demonstram que uma parte significativa daqueles que votaram em Lula da Silva não são PT, são anti-Bolsonaro. Assim como muitos que votaram no Bolsonaro, porque também existe isso, são anti-PT, portanto olham para um passado corrupto de Lula, se calhar noutras circunstâncias agora até não votariam Bolsonaro, mas como oposição a um e ao outro. Mas isto para vos dizer que neste contexto é curioso ver como no dia a seguir aquilo que se falava é quem vão ser os herdeiros, porque Lula tem a idade que tem, já disse que dificilmente fará mais do que um mandato, portanto já se falava, então, e a seguir, porque
portanto,
na verdade 4 anos
anular,
de Lula...
Aqui foi para anular o efeito do adversário, é isso?
Foi para anular o efeito do adversário, mas não... Exatamente, eu acho que esse é o principal motor. Quando se fala aqui de uma bipolaridade, ela realmente esteve muito expressa desta vez no Brasil, porque não era bem entre dois candidatos, era entre anticandidatos, quase que foi... Porque as manifestações que se viam, por exemplo, na internet e nos TikToks e por essas vias, eram sobretudo manifestações não de apoio ao seu candidato, mas frequentemente de ataque ao candidato que não se apoia. Ou seja, eu vi imensos ditos apoiantes do Bolsonaro que aquilo que faziam era denegrir o Lula. Por sua vez, vi montes de apoiantes, ditos apoiantes do Lula, que na verdade o seu processo político e partidário era estar a desconstruir o inimigo. Isto não é nada que nós
não,
também não tínhamos assistido em Portugal.
Dois frente a frente a fazerem esse exercício.
A fazerem um com o outro esse mesmo exercício. Isso é costumeiro, atenção. Mas aqui acho que foi levado ao extremo.
Não, é costumeiro, eu vi, não sou também, para já, boa noite ou boa tarde a todos lá em casa. Eu tenho, relativamente a esta questão do Brasil, eu, como vocês sabem, tenho, enfim, tenho relações quase diárias com brasileiros e de vários, os estão do lado, que estavam do lado do PT, ou estavam do lado do Bolsonaro, enfim.
Como bem dizer que isto é uma linguagem metafórica.
Tenho relações com brasileiras.
É uma linguagem
brasileira em geral.
Ainda mais quando inauguramos este programa para aí há um ano atrás. Devíamos ver quando é que este programa faz um ano.
Sim.
Inauguramos este programa para aí há um ano atrás com o Carlos a contar-nos histórias deliciosas que não vais repetir.
Do Brasil.
Do Brasil.
O Brasil é muito grande, são 200 milhões. Mas ainda aqui há a questão. A questão de fundo era esta. Para mim é esta. Primeiro, eu considero isto um impacto técnico. Estamos a falar 49 qualquer coisa para 50 qualquer coisa.
Achaste de cerca de 2%.
Mas não é 2%.
São
2 milhões, mas está bem, mas em 200 milhões estamos a falar de 1%. A diferença de votos, portanto, para todos os efeitos é um empate. O que quer dizer que, de facto, as intenções de votos estão pulverizadas. Ninguém gosta muito do Lula, nem ninguém desgosta muito do Bolsonaro. É isto, é o que significa. Eu estava realmente à espera que, ao fim de 4 anos de Bolsonaro, e depois de toda, enfim, isto é a minha opinião, de tudo o que ele fez, que é uma pessoa completamente desequilibrada, que eu fosse perder por muito. Embora, do outro lado, os outros dois candidatos, uma candidata que desapareceram antes desta volta final, que era... É ter que escolher entre, enfim, como eles diziam e dizem, enfim, um ex-ladrão, ou um corrupto, e um deslocado. Que depois isto, no fundo era esta era a jogada do Bolsonaro, dizer, vocês querem ir no poder, deixar este cara vir para a zona do crime outra vez, colocá-lo no sítio onde ele andou a roubar. E os brasileiros, no meio disto tudo, ficaram... Como se viu, muito, muito divididos nas opiniões de voto. Porque eu não tenho agora de cabeça os níveis de abstenção. Não tem nada a ver com os nossos.
Aqui. Mas foram mais, mas uma das coisas que disseram agora, não sei precisar, é que este ano tinham tido uma abstenção maior.
É preciso,
do que
é, mas é preciso ver que no Brasil, ao contrário de nós aqui, o voto é obrigatório.
Sim, há consequências.
É uma multa pequena.
Isso tem a ver depois com os IRS ou coisas
assim. Sim, mas estamos a falar do fosse em dinheiro português de 50 ou 100 euros. Pronto, para quem não for votar e puder pagar. A questão que o Bolsonaro agora, hoje ouvi, tipo, já se manifestou, pediu para os seus apoiantes se manterem dentro das linhas das regras de jogo, portanto, civilizadamente.
E pediu aos camionistas para desobstruírem
Portanto, ele, no fundo, já assumiu a derrota e quer limpar um pouco daquela sua
aura
de louco e deslocado que era capaz de se perdesse, fazer isto e aquilo e aquilo e aquilo. Recuou. Agora nós temos...
O Trump também fez isso, no final.
Mas por exemplo, há uma situação que o separa bastante, que é... Eu tenho alguns amigos lá, principalmente uma amiga que tem uma grande empresa, que antes das eleições lançou nas redes sociais, assim, a sério...
Um apelo,
votem no Bolsonaro sobre a paixão pelo Brasil e não sei o quê. Que se fosse ao contrário, que era altamente arriscado. Porque se ela fizesse um ultimato para votar, isto é a minha opinião, no Lula e ganhasse o Bolsonaro, uma empresa com aquela dimensão, com um repto daqueles deste tamanho, estamos a falar de uma empresa cotada em bolsa, de dizer uma coisa destas sobre o Lula, ou sobre, fosse ao contrário, quer dizer, se fosse sobre o Lula e tivesse ganho o Bolsonaro, aquilo podia ter repercussões. Digo eu.
Neymar apoiou Bolsonaro e foi muito criticado por isso.
Sim.
E o Lula, num dos debates, até gracejou a dizer: ele está com medo é por causa do fisco e tal, se eu ganho.
Pois, o problema é que de facto, eu acho que os brasileiros tiveram que, se calhar a coisa mais fácil seria abster-se, chegar lá e não votar em nenhum, porque nenhum dos dois é grande coisa. Agora ia brincar um bocadinho. Não, deixa-me só acabar a brincadeira.
Não, mas vamos cá ver, porque às vezes esquecemos-nos, e eu gosto de insistir neste assunto, porque eu acho que isto é revelador. Tal como em Portugal existem realidades políticas, mas também existe a própria realidade social do Brasil. E quando eu falo nisto, refiro-me ao facto de que não havia, enfim, os candidatos foram menosprezados pelos resultados da primeira volta, mas existiam outros candidatos para além de Lula e Bolsonaro.
Eu, bocado,
e praticamente se eclipsaram. Há, por exemplo, o Ciro Gomes, que tem, é aquele candidato histórico, não sei se voltará a candidatar mais, porque não se diz outra coisa, cada vez que o seu resultado tem vindo a mingar mais. Agora, de facto, isto também nos revela muito do Brasil, que poderia ter ido aqui por uma terceira via, num cenário em que tinha dois candidatos, não é? Porque se de facto existe com tanta força, tanto anti-bolsonarismo e tanto anti...
não há tanto, mas não há tanto, assim, é 50-50.
Porquê é que não sabiam também ter ido por uma outra via? Na verdade, não.
Ricardo, não é isso. É que
tem muito a ver com a realidade social e até cultural do Brasil.
Eu acho que quer dizer que não é verdade. É uma tese que já caiu, porque se fosse assim... Primeiro não era 50-50. Não há tanta gente que gosta do Bolsonaro. Só o número de pessoas que gosta do Bolsonaro é o mesmo número de pessoas que gosta do Lula. Por umas razões ou por outras, ou por questões da economia, ou por questões dos impostos, ou por questões de liberdade.
Ou de tática.
Mas, no fundo, no voto. Por isso é que, por exemplo, a parte das sondagens assim, de rua, não é muito fácil dizer que se apoia Bolsonaro. Sim, à frente. Porque as pessoas têm alguma vergonha disso. Mesmo aqui, se andássemos aqui na rua a perguntar quem é que quer apoiar, é mais fácil dizer que é PT do que dizer que se apoia o Bolsonaro. Isso, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Politicamente é mais correto. É um bocado como Chega, não é? Tem sempre mais votos.
Daí vem a tal questão do Neymar.
Tem sempre mais votos.
Quando uma figura popular como um jogador de futebol
não, mas é, que
é criticado por ter...
Eu sei, mas isso é uma tática política. Mas, por exemplo...
Bolsonaro, aliás...
Eu ia só aqui, para vocês perceberem como é que isto funciona, não vou dizer o nome da empresa, mas não interessa, mas qual é o tipo de mensagem que os defensores do Bolsonaro enviam nas comunicações? Bem, tendo em vista o importante momento em que nós brasileiros estamos prestes a definir, a empresa X reforça junto dos seus colaboradores e parceiros a necessidade do voto democrático consciente no segundo turno da eleição de 30 de outubro. Temos convicção de que o atual governo demonstrou capacidade de governar o Brasil, incentivando e fomentando o empreendedorismo, ativando a economia, combatendo a corrupção. Um governante com princípios cristãos, pumba, protetor da família, é o modelo a ser mantido. Pelo exposto, objetivando um Brasil próspero, democrático, temente a Deus, economicamente desenvolvido, a empresa tal declara o apoio à reeleição do atual presidente Bolsonaro no segundo turno das eleições brasileiras. Pronto.
Mas vê bem
Pátria
que
essa... amada, Brasil.
Certo, mas vê bem que essa mensagem, na verdade, não é reveladora de alguém nestas situações, porque lá estamos aqui a pintar um cenário onde todas as pessoas que votaram em Lula foi por falta de convicção em Bolsonaro, nem todos aqueles que votaram em Bolsonaro por falta de convicção em Lula. Mas esta mensagem é uma mensagem forte, com montes de elementos que mostram que há aqui simpatias ideológicas por aquilo que Bolsonaro tem defendido.
Estamos no coração das eleições no Brasil.
Essa não, é que é eu, o que eu acho que é estranho, para mim é totalmente estranho, que é... Isto é um bocado aqui como a questão do...
Já agora, Carlos, talvez te ajude e talvez vos ajude também nessas análises. Há um dado que é importante e ouvíamos na noite de domingo falarem a partir do Brasil, jornalistas, comentadores. Não era uma eleição apenas, eram várias eleições, nomeadamente ao nível dos governadores, uma boa parte dos bolsonaristas foram eleitos. Ou seja, Lula da Silva ganha a eleição, mas vai encontrar um país que, mesmo ao nível da sua representação política, lhe vai ser adverso.
Mas vejamos bem, este cenário, que era onde eu ia chegar há pouco, este cenário é um cenário político que não é brasileiro, é um cenário político que é, neste momento, global. Grande parte dos países do mundo, e alguns deles com grande significado, até como os Estados Unidos da América ou até agora a Inglaterra, estão em situações políticas muito tensas, onde os antigos sistemas partidários que pareciam balançar isto estão a fraquejar. Portanto, nós temos nos sistemas bipartidários, digamos assim, como tínhamos a América e agora parece que temos o Brasil, neste tipo de sistemas temos esta divisão de povos praticamente em dois, não é? Quando olho, por exemplo, para o cenário dos Estados Unidos, que queiramos ou não, lembra muito, ou do Brasil é que lembra sempre muito aquilo que acontece nos Estados Unidos, nós olhamos para uma população que quase nos lembra aos tempos da Guerra Civil, no sentido em que quase conseguimos geograficamente, digamos assim, dividir ideais completamente opostos.
Sim, e
o mundo parece neste momento...
de soberania... Não estão alinhados da mesma
Não estão alinhados. Isto acontece nos Estados Unidos, onde o Congresso tem a mesma situação, acontece agora no Brasil, inclusivamente noutras zonas do mundo em que isto se tem repetido. Portanto, o que acontece é que o que víamos no cenário político aqui há 20 ou 30 anos, não é, quando eu era miúdo, em que havia este grande partidarismo, apoiantes deste, apoiantes daquele, isto tem-se estado a estilhaçar e neste momento temos quase em em muitas realidades, um mundo dividido em dois,
mas é que,
e onde não há certezas nem grandes condições
mas é que o Brasil tem uma característica, e estas eleições vêm demonstrar isto, é que, primeiro, dizer que o Bolsonaro representa a direita não é verdade. Ou seja, não é verdade, é direita, mas não é o espelho de uma direita, aparece como uma personagem que vem depois do Lula ter saído para lá, a Dilma, daqueles processos todos de corrupção, ela ter sido, de alguma maneira, ter um pouco um fantoche no meio daquilo tudo, parece que foi a única que não roubou nada, mas ficou, ele é preso, roubou, ficou rico, ficou a pessoa mais rica, ou a segunda pessoa mais rica do Brasil. O Bolsonaro aparece e era muito fácil ganhar as eleições naquela situação de caos e de corrupção mantida. Depois, Lula consegue, portanto, Dilma tinha tido o impeachment, teve que sair, é por aí fora, portanto, esta parte é toda conhecida. Quando ele cumpre a pena, é um pouco como aqui, nessa, um pouco já muito europeu, eu depois de cumprir a pena sou um cidadão livre.
Mas calma, tenho os menos direitos. Calma, porque não foi bem o caso.
Tem tentativa de... Sim, mas ele depois...
Atenção que ainda hoje se refere quase Lula como se ele tivesse sido em algum momento inocentado. Ele nunca foi feito inocente em nenhuma instância de tribunal.
Sim, eu estou a dizer. Mas eu estou a dar razão.
Com aquelas máquinas de advogados, pois, e aquele sistema cá também funciona em Portugal, acabaram por conseguir que os processos fossem todos arquivados.
Ricardo, opa, peço desculpa, aqui já há uma questão. É que o Ricardo está a dizer uma coisa que de vez em quando conheço algumas pessoas que dizem, que é: o problema são os advogados, aquelas máquinas de advogados, parece que é tudo uma vigarice. Não, é legal, é assim. É que cada um tem direito à sua melhor defesa. E, portanto,
o Luís Moro também.
Oh, Carlos, há uma diferença.
Também entrou a todo o gás.
Está bem, não interessa. O que eu quero dizer, mas dando razão ao Ricardo...
E hoje em dia queremos, infelizmente, eu acho que não, o direito... Queremos, eu já fiz este discurso mais vezes. Infelizmente,
é o que temos.
Eu sou da história, e isto às vezes dá-me uma vantagenzinha, que é para podermos esquecer do passado e dos processos como chegamos aqui. E parece que este direito burguês que temos hoje em dia, e que beneficia, de facto, uma classe que foi feita para defendê-la, parece que é justo, e que só porque as coisas são legais que são eticamente aceitáveis.
Será
que um cidadão comum, neste caso até como tu e eu, que é nesse âmbito somos cidadãos muito comuns, que se tivermos um problema legal temos que nos defender com os meios que estão à nossa disposição, como qualquer outro,
sempre.
E geralmente somos sempre considerados culpados logo em primeira instância.
Mas isto é toda a gente.
Portanto, essas máquinas de advogados, elas funcionam, mas ainda não são aceitáveis.
Mas isso é toda a gente. Toda a gente tem direito à sua melhor defesa. Até o pior assassino do mundo tem direito à sua melhor defesa. E até transitado em julgado é inocente. Ponto final. Essa regra tem que se manter, mesmo que seja mal usada em algumas circunstâncias, porque é assim. E é uma que faz parte. Calma, deixa-me acabar. Que é o que o Ricardo interrompeu, porque eu ia no sentido dele. É que mesmo depois de ele nunca ter sido considerado inocente em sítio nenhum, ganhou.
Claro, e candidatou-se.
Pronto, candidou-se e ganhou. Portanto, as pessoas, conscientemente votaram numa pessoa que sabem que roubou a sério, e não roubou um bocadinho, roubou muito. Mas depois elas têm que escolher entre uma pessoa que roubou muito, uma que já começou a roubar, que vai roubar ainda mais e que é mais perigosa, porque de facto o Bolsonaro é muito mais perigoso que o Lula da Silva. É uma pessoa, enquanto o Lula é tipo o nosso, vou brincar um bocadinho, Isaltino, que rouba um bocadinho, mas também dá.
E lá fora, aí está o mote certo para a minha intervenção, e lá fora o público clama: já chega de Brasil.
Exatamente.
Vamos falar aqui. Quem é o nosso Lulinha? Quem é o nosso Bolsonaro? Quem é que vai aparecer aí numa das próximas eleições? Apostas aceitam-se. Lula disse na noite da vitória que o tentaram enterrar vivo.
Sim.
Era um homem ressuscitado.
Mandaram-me aqui um cartunzinho do Sócrates, que era o Lula a dizer-lhe assim: olha, está na altura que a malta tem memória curta. Pode ser. Why not?
Falaste em Isaltino.
Não, estava a falar do Sócrates.
Não, falaste há pouco de
Isaltino.
Isaltino,
sim.
Agora temos...
Temos dois.
Ganhou
temos
eleições.
Já ganhou. Foi agora condenado por mais umas coisitas.
E, portanto, pequenas. Temos aí Sócrates contra quem? Quem é que pode aparecer por aí? Duarte Lima também anda por aí na verba.
Duarte Lima
está doente e tal.
Está um bocado doente, mas ele mesmo doente.
Estão a navegar na Liga dos Últimos.
Mil milhões. Desapareceram os mil milhões do
Feiteira.
Do Feiteira. Pois, eu acho que... Eu acho que o Sócrates agora estava um bocadinho a brincar. Acho que o Sócrates não tem hipótese. Está demasiado desgastado.
Não, e não é só isso. Até porque Portugal tem um cenário que eu acho que politicamente é muito diferente, apesar de tudo o cenário brasileiro. Portanto, aquilo que temos assistido, acho eu, pelo menos quero ter essa convicção. Aquilo a que assisti
mas
agora...
Mas ainda
há na disputa.
Não.
Se existe
um Passos Coelho há.
Isso é clarinho. Agora, o Sócrates foi uma figura que ficou muito queimada.
Contra um pacismo, é isso?
Não, o Sócrates não tem hipótese de combater o passo. O passo é muito, está muito milhares de anos acima
não,
dele.
Não, Portugal tem um cenário muito
diferente. O António Costa
vai ter
um problema que já está a ter, que é esta coisa, até agora ele conseguiu dar para aqui, dar para aqui e tal, mas o modelo dele está esgotado, que é, chega a um certo ponto que ele já inventou tudo que havia para inventar em termos de geringonça. E chega um momento com estas questões de querer, aliás, hoje até comprei o Público, não costumo comprar jornais, para ler o Centeno, atirou-os para o lado, que era ele.
Juntou-se ao Banco Central.
Sim, juntou-se a dizer isto assim não é, não se pode querer ao mesmo tempo baixar a inflação e baixar as taxas de juros, não existe. Não há maneira, não pode. Temos que sofrer um bocado, faz parte. Os salários não podem subir tanto. Temos que asfixiar as pessoas para diminuir o consumo.
Isso porque não está no governo como Ministro das Finanças, senão estava a dizer outra coisa.
Não, ele, claro. Eu estou a dizer o que ele disse. Ele disse e alinhou-se com o Banco Central Europeu, explicou, tive a entrevista bem, qual é o papel do Banco Central Europeu. Portanto, a dada altura, quando o Presidente da República já levou as punhaladas que tinha que levar sobre a sua incapacidade neste momento, diria, de se autocontrolar. O António Costa está nos limites de baixa de popularidade. O PSD tem que aproveitar o embalo. O Presidente do Banco de Portugal não está nem com um nem com o outro e tem uma posição diferente e apoia as medidas de aumento das taxas. Eu acho que as pessoas vão começar a gritar muito. Enquanto estiverem com esta coisa dos 125 euros, que ainda está um bocadinho em cima da mesa, e mais umas coisecas, e agora os 10% querem aumentar a função pública, e depois as pessoas vêm dizer, mas porquê é que nós não somos aumentados se os outros são? Já está a criar, como as coisas não são muito bem pensadas, está a haver um conjunto de soluções assim, que sem o suficiente racional.
E já está em um debate sobre os 4 dias de trabalho também.
Não, esta dos 4 dias é a maior imbecilidade que eu já ouvi. Então, num país que não tem produtividade, que ainda vamos reduzir mais o número de horas de trabalho, a não ser que se queira dizer... Não, a não ser que se queira dizer uma coisa. É que, de facto, há lá muita gente que durante 5 dias não trabalha 4. E escusa de lá estar ocupado, pode ser gastar luz. Também pode ser. Em alguns setores da função pública não tem
grandes... Eu acho que há uma significativa diferença entre estarem a fazer as coisas e estarem a debatê-las. E o Partido Socialista é muito hábil, sobretudo quando está no governo, entrar em processos...
Mas numa altura, hoje em dia, em que está a pedir a toda a gente para trabalhar mais...
Mas é um debate... Mas é um debate...
Isto é uma coisa fora do tempo...
Eu discordo com uma coisa que disseste há bocado sobre António Costa. E isto é revelador do que há bocado falava do cenário cultural e social brasileiro. E quando digo que acho que essa questão de Sócrates, que há pouco falávamos, nunca seria possível em Portugal, nunca diria nunca, porque nunca digas esta água não brei, mas que acho muito improvável, é porque de facto o cenário português é muito diferente do cenário brasileiro. De tal maneira que, enquanto há pouco falávamos que em muitos países do mundo temos assistido a esta bipolaridade, não é? Quando olhamos e para estes vazios políticos, como é agora o caso de Inglaterra, por exemplo, Portugal optou muito recentemente por uma opção completamente diferente, dar uma maioria absoluta a um poder do chamado Centrão, ao Partido Socialista, que está no governo praticamente há 30 anos.
Não é Portugal são os eleitores.
E eu discordo contigo quando achas que António Costa está em maus lençóis. Nós é que estamos em maus lençóis devido às políticas de António Costa. Porque António Costa, se há alguma coisa que tem continuado a revelar, é que é um político muito, muito ardiloso, que é para não lhe chamar manhoso, e que com manhas e artimanhas e cheques de 125 euros e isto e aquilo, vai apaziguando, como se costuma dizer, a população. Portanto, tudo vai saindo bem.
Mas é que a população chega a um ponto...
Tu nota que, não sei se ouviste o debate recente da Assembleia da República, agora do orçamento, eu por acaso estive a ver, a postura do António Costa. Ninguém esteve a ver aquela atividade quase a lembrar as trincheiras de Primeira Guerra. Que era assim que a oposição lançava qualquer repto ao Primeiro-Ministro António Costa, Ele houve uma parte em que disse aos da esquerda, mas com uma certa violência no discurso, até que não, que andámos aqui a criticar uma altura que ele andava desaparecido.
Sim, sim.
Não sabia falar. Agora, pelo contrário, decidiu aparecer e em força e dizer tudo aquilo que entende. Quase deve estar disparado também pelo nosso Presidente da República. Portanto, naquela senda destes últimos comentários, também quis agora mostrar que também tem capacidade de intervenção. E, por exemplo, destratou o Bloco de Esquerda, destratou logo a seguir a Iniciativa Liberal, dizendo até o que os meninos, não sei se ouviste esse comentário, dizia que os meninos tinham que... Oh, os meninos ainda têm que crescer muito para chegar ao nível do Chega, basicamente foi o que ele disse, em termos de fazer ali barulho e tal, eles estavam a refilar, mas os meninos querem chegar ao nível do Chega. Portanto, António Costa, no meio de um cenário em que se avizinha uma austeridade
está a ficar contaminado com a autoestima do Presidente da República.
E uma crise enorme. Em vez de dar resposta aos problemas sociais e aos réptos que lhe colocam, alguns deles...
Ele está a dar, ele está a dar dinheiro, o problema é que ele está... O problema
está numa estratégia de desmoralização da oposição. Porquê? Porque está confortavelmente no poder.
É o que eu estou a dizer, porque enquanto houver dinheiro para distribuir, o povo é sereno. A questão... Quem dizia isto muito bem era o Belmiro de Azevedo, que dizia: enquanto o povo se manifesta, podemos dormir descansados. O problema é quando ele não se manifesta. É que a coisa é que já está muito grave, quando o povo fica calado. O povo, neste caso, eu concordo contigo, quer dizer, quando eu disse que o António Costa está... Ou seja, quem está... O António Costa está sempre bem. Nós é que ficamos mal com o António Costa no poder, porque mas o que eu acho é que ele já está a perder... essa áurea tão grande. Aliás, as sondagens dizem isso. A popularidade do PS está a baixar. Ou seja, a popularidade do António Costa. E, portanto, é que ele também já se dá, digo eu, isto é uma opinião, enfim, de barato, poder dizer umas graçolas na Assembleia da República, ou dizer assim umas provocações à Iniciativa Liberal.
A quem quer que seja.
A quem quer que seja, portanto, já está um bocado, não é descontrolado, é... Eu posso estar liberto e livre.
Não, isso é porque já fiz a minha função. O António Costa é uma espécie de mestre de ilusionismo. Praticamente há aqui há 5 anos, já não sei, desde 2015, que ele está no governo do país, que é primeiro-ministro, que vem fazendo estes truques de ilusionismo, em que vai compondo aos portugueses, vai dando uma mãozinha aqui e uma mãozinha acolá, aproveitou durante boa parte destes anos um cenário económico muito favorável, que agora desde a pandemia caiu em desgraça, e com uma espécie de assistencialismo aqui e acolá, intervindo aqui, vai enganando os portugueses. E depois vai ao mesmo tempo, é um mágico duplo, porque ele agrada, consegue fazer uma coisa muito curiosa, e nisso ele é realmente muito hábil. Agrada a gregos e a troianos. Porque eu tenho reparado, como António Costa é hábil, ao mesmo tempo que dá estes apoios aqui, estes apoios acolá, que eu sei que para algumas pessoas até vêm a ter algum significado, não é isso que eu estou a negar, agora não resolvem nada de estrutural, dão hoje uma mãozinha, amanhã vão tirar um tapete. E, portanto, o que é que eu assisto com António Costa? Ao mesmo tempo que faz isto aos portugueses, consegue muito habilmente mandar os números para a Europa. Porque todas as políticas de António Costa parecem ter como fito central
pintar
o cenário estatístico e económico para a Europa. Eu falo em tudo, falo na educação, ainda há pouco lá atrás falava convosco a nível do ensino profissional, uma experiência que eu tive recentemente a que assisti. Como é que está a funcionar isto para mandar números para a Europa, dizer que temos não sei quantas pessoas que têm o 9º ano e têm o 12º ano? Ainda na semana passada foi uma risada na comunidade de professores, aliás, uma notícia que o Público publicou e que tinha lá umas centenas de comentários de professores danados, que dizia assim... naturalmente passada pela máquina publicitária do Estado para as agências de comunicação. Este ano são quebrados recordes de alunos em Portugal que fazem o 12º ano, portanto completam o ensino secundário, sem nunca terem chumbado. Que belíssima notícia para passar na Europa.
Pois não se pode chumbar.
Agora, naturalmente que foram lá uma série de professores, isto eu penso que é do conhecimento da maior parte também da população, que não há chumbos em Portugal, porque não se chumba ninguém em Portugal, que não se pode chumbar ninguém em Portugal. Os alunos podem faltar, podem não faltar, podem ter rendimento ou não ter rendimento, que a estratégia e a política que funciona hoje em dia nas escolas é passar em toda a circunstância. E, portanto...
É estatística.
É só para a estatística.
Claro.
Porque hoje em dia quase que se fala do chumbo. Eu conheço pessoas altamente competentes, aliás, uma das pessoas que eu já tenho referido mais que uma vez neste programa e ao longo da minha vida é inevitável, o professor Reinaldo Pepeta. Uma pessoa porque eu tive uma consideração extraordinária, a pessoa mais culta que eu conheci na minha vida, reprovou no quarto ano, assim como outras grandes pessoas que eu conheço que tiveram. Portanto, o chumbo muitas vezes até tem um efeito, um estímulo até terapêutico, que às vezes as pessoas precisam de pensar e conseguir recuperar aquilo que não têm para poder chegar depois mais longe. E, portanto, esta mistificação hoje em dia com a escolaridade fazem-na com outras áreas, por exemplo, até na área económica. Eu não sou capaz de reproduzir um relatório que no outro dia estive a ouvir, até porque seria fastidioso aqui, em que dava a entender que quase todos estes apoios, existencialismos que o António Costa dá, um aumentozinho aqui lá, um subsídio aqui, um 125 aqui, estas pessoas que estão no subsídio de integração ou a meio tempo e que ganham 300 euros, e isso depois na estatística europeia diz, por exemplo, que Portugal, no outro dia alguém falava que com determinado tipo de números que tinham sido calculados, Portugal teria 4 milhões de pessoas a viver abaixo do chamado limiar de pobreza, que está em risco de quem, que na Europa está por volta dos 300 e tal euros. Ora, o cheque dos 125 euros, a mera distribuição de 125 euros, porque depois vem ali alterar nessas estatísticas 4 ou 5 euros por pessoa, vinha mascarar esses números e automaticamente, em vez de termos, por exemplo, 4 milhões de pessoas nesse limiar, temos 2 milhões e meio. Portanto, António Costa é um mestre neste tipo de esquemas.
Que é um mister.
É um mister.
Porque o mister que tem os seus jogadores no balneário tem que bater agora, a carinhar daqui a pouco, ele acode o presidente.
Não, mas sabes qual
ele
é o Carlos?
Salva o bem,
pois, mas é
ele
que
resolve
sabes
o problema.
É que tu estás a, sabes porque é que tu estás a rir? Porque estás a dizer um brincalhão. Porque o problema é que isto é muito sério. É que isto vai ter... A gente não sabe. É que estas brincadeiras que o António Costa está a fazer... Estas pequenas brincadeiras de 125 a multiplicar por 50 milhões, mais 50 euros por cada filho, mais os livros para toda a gente de borla, mais não sei o quê, como se fôssemos, ah, porque já pagam nos impostos, aquela malta tipo do PS que diz, bem, pronto, mas tu já pagas mais impostos. Nós sabemos que não chega, não é suficiente, e havia duas maneiras, é subir, que não pode ser infinitamente os impostos, e que não pode, porque senão ninguém, as pessoas mudam-se para outro sítio qualquer, ou então, fazer que, com que determinado tipo de pessoas de determinado rendimento tenham que pagar livros, tenham que pagar não sei o quê, tenham que pagar a cantina da escola ao preço que ela custa efetivamente. Não podemos estar a ser todos subsidiados como se fôssemos um país em que o valor dos impostos já servisse para cobrir todas as necessidades das pessoas com problemas.
O que sabemos dos fluxos financeiros e que a banca nos diz é que, por exemplo, as poupanças dos portugueses que tinham subido na pandemia.
Então, mas ainda ontem estive a discutir isto. Então, mas isso é espetacular. É para isso mesmo que servem as poupanças. Não é para guardar. É para casos de necessidade. As pessoas devem ter poupanças. Para o caso de haver um aperto, vão às poupanças. As poupanças não é para estarem sempre a crescer. Esse tipo de poupança que foi gerada
isso
no
contra precedente.
Sim, claro, exatamente. Porque ter dinheiro não serve para nada.
Está sendo
valer menos.
Não flui, não.
Agora, o que é um bocadinho triste é que as pessoas no Covid, aí é que demonstra que nós somos de facto, e o Centeno tem a razão, nós somos um país desorganizado. Porque nós conseguimos ter índices de poupança elevadíssimos no Covid porque simplesmente não podíamos sair de casa nem podíamos viajar. Um país de pobres, nós viajávamos mais que os alemães. E por isso é que, em 2 anos, tivemos, acho que foi 60% acima da média europeia de poupanças. Que levou a que grande parte dos portugueses, com pouco salário...
Nem à restauração...
Não, os ficaram em casa. Não podiam ir para lado nenhum. Não podiam viajar, não podiam ir de férias, não podiam almoçar fora, não podiam jantar fora, não podiam esplanadas, não tinham que estar
nem
em casa.
Não gastavam, não podiam fazer compras online. Pois, mas eu ia chegar agora aí, mas não é só o não poderem fazer. Isto, esta ideia dos 70% de poupança que parece sim, muito bem à partida, sim. Até se olharmos o que é que isso quer dizer. É que, na verdade, se calhar uma parte até pode ser um índice em termos de desenvolvimento económico e social, porque claro, se calhar outros países, perante um cenário de pandemia e de lockdown, etc., têm serviços que continuam a funcionar bem, porque se calhar já tinham estruturas de takeaways disto, daquilo. Em Portugal, a maior parte dos serviços tiveram que se adaptar. A pandemia, aliás, teve um efeito em Portugal que, no meio de muita desgraça, naturalmente...
Foi o choque tecnológico
que obrigou o país.
As pessoas aprenderam a mexer no Zoom, no Teams,
toda a gente. Os professores apareceram no Zoom, os cafés passaram a ter MBWays, isto e aquilo. Claro. Até eu lembro que vim à Itália em 2020 e que durante os 2 anos que estive no meu mestrado em Itália, eu praticamente, curiosamente, pelo contrário, eu quase não utilizava um...
Dinheiro
vivo. Portanto, trabalhava sempre com o cartão ou com os telemóveis. Quando chego a Portugal... o cenário ainda era um bocadinho retrógrado nesse sentido, porque nós dependemos muito, e ainda bem que temos um tecido empresarial mínimo, com muitas lojinhas, muitos cafés, quer dizer, muitos negócios que não utilizavam nada deste tipo de coisas, e quiosques, isto e aquilo, etc. De repente, a pandemia vem forçar a esta renovação, mas também nos leva a pensar, de facto, em que ponto é que Portugal estaria para que as pessoas tivessem este índice de poupança, de facto, é porque não tinham onde gastar o dinheiro, se assim foi.
Mas também tem a ver com a mudança do paradigma que ainda hoje se instituiu. Por exemplo, estou a falar de mim, eu ia, era, já estava na minha cabeça almoçar fora todos os dias, era, eu ia sempre almoçar fora. Pronto. Almoçar em casa não, era uma ideia que não existia. No Covid passou a ser obrigatório, quer dizer, passou a ser assim e agora mantém-se. Eu normalmente almoço em casa. Isto muda muito, por exemplo, no índice de poupança. Então, ver o que é que duas pessoas ou três todos os dias almoçarem fora. Todos os dias. Pau, pau, pau. Mais aos fins de semana. Isto há uma diferença, pá, não fiz as contas, mas se calhar 600 euros por mês a mais. Quer dizer, que deixaram de ser gastos numa coisa que não tinha, que não tinha sequer sentido. Não é? Porque eu moro perto de casa, não sou obrigado a comer, há pessoas que têm que obrigatoriamente almoçar fora. Eu não moro, do meu escritório a casa são 800 metros, portanto eu podia fazer. Não se fazia. Era assim. Fazia parte de uma coisa que nunca ninguém pensou. Que era assim, e quando se muda, porque por obrigação a gente percebe, mas aquilo era uma coisa muito estúpida, porque até por causa do custo. Mas só para fechar, que eu queria dizer uma coisa sobre coisas de a maneira como nós portugueses pensamos, muitas vezes a curto, muito curto prazo. Ontem estava a falar com, até foi com a minha mãe, que estava, não sei como é que a conversa disparou para o Mercadona. Mercadona disse, ah, pai, agora não sei o quê, já foste lá, mas eu disse, não, nunca fui. Eu também não disse, nunca fui, nem estou a pensar ir. É verdade, não estou a dizer que nunca mais vou, senão não digo desta água no bebrei. Mas ela disse, ah, tens que ir, porque aquilo, epá, os corredores são muito largos, as pessoas estão muito bem treinadas, tudo espetacular, as coisas são muito mais baratas para o mesmo tipo de coisa. Eu disse, ah, mãe, olha, isto é assim, é muito mais barato no curto prazo. Pode ser muito mais barato no curto prazo. Eu compro sempre no comércio local. Ah, mas é muito mais caro, não sei. Temos que fazer as contas daqui a 10 anos. Porque se nós fomos todos ao Mercadona, o dinheiro vai para os espanhóis. Se nós fomos todos ao Continente, ia para o Belmiro. Se nós fomos todos ali ao Paradis...
Eu contra mim falo... Ou
eu vou sempre
mim,
no comércio local.
Eu não vou nesta. Sabes
que comentei também ontem este facto. As prateleiras do comércio local, e espero que a Dona Zeza não esteja a ouvir, na antiga loja da Rosa Cova, o que eu notava era, por exemplo, as massas alimentícias... A atualização de preços faz-se...
Fica mais barata.
Não, quando chega a nova encomenda.
Sim, claro.
Mas aquilo que está lá, hoje, é mais barato do que eu encontro nas médias superfícies e nas grandes superfícies, que têm atualizações muito mais...
Porque tem um fluxo muito grande de saída. Muito rápido. No outro dia aconteceu-me isso com uma coisa que foi com cigarros. Que eu vou comprar cigarros, aí num Café Zeco, e é 5,20€. Eu dou 5€, não, é 5,10€. Eu disse, não... Se é 5,20€, já paguei há 3 meses ou mais. Ainda tinha cigarros com o preço antigo. Ou seja, quer dizer que... Até fiquei pensando,
está aqui o repto ao comércio local.
Não, porque o comércio local... Eu acho que isto... Porque o tema é interessante.
Fumar
não, mata. Não.
Dizemos fumar
não, não, é, não era isso. O repto que eu ia fazer ao comércio local não é esse. É que quando nós fazemos um pensamento a médio prazo, a curto prazo, que é... não vais agora... Se comprares no comércio local, por exemplo, é natural que seja mais caro. Pois claro, é evidente, não tem aquela rede toda. Mas, se nós acabarmos com estes pequenos empregos de proximidade, e as contas às vezes não estão bem feitas, uma pessoa para ir para o Mercadona e vir, gasta 5€. Só para ir lá, então tem que comprar em grandes quantidades. Depois, no meio daquela confusão toda, há coisas que são muito mais baratas e outras são mais caras. E no meio daquilo tudo já nem sabes. Porque se não vais andar a comprar umas coisas num sítio, depois vais comprar os detergentes a outro, e depois vais comprar as massas a outro, ou talha a outro sítio. Não. Se quer ir a um sítio que tenha tudo mais ou menos, paga o que for, mais 20 cêntimos ou menos 20 não vai dar, mas garante que, vou fechar, que, por exemplo, o comércio local é muito importante para pessoas com alguma idade, que não podem ir a outro sítio, que é o que está a acontecer com os bancos agora, que se fechar os bancos todos, tem um multibanco. Uma pessoa, com, sei lá, velhota, que mora aqui na Gafanha, se o comércio local desaparecer... Quando é que ela vai comprar? Como é que ela vai a um hipermercado?
Não bancos vai. Que voltaram a ter uma vida em grande agora, não é?
Sim.
Quem?
Banca. A banca está a dar
milionários. A banca está carregadinha. Pois,
a branca. Isto está a correr bem sempre para alguém.
Não há nada que não corra. Quando uma coisa corre mal para alguém, corre bem para outra. Isso está, também está escrito em todo lado.
Mas a banca, atenção, que isto eu acho que também é uma questão de tempo.
Achas que é maquilhagem também?
Exatamente, é que eu também acho que
tem
é maquilhagem.
Excesso de liquidez.
Porque neste momento tem excesso de liquidez, mas, e poderá mantê-la, mas vamos cá ver. Quando eu falo desta estratégia de António Costa há pouco, e do que estávamos, mas dando já um salto à frente, não, António Costa não é o único habilidoso neste tipo de disfarces e estratégias. Portanto, aquilo que nós ouvimos permanentemente, até da informação que vem dos Estados Unidos, que tem muita importância sempre neste cenário que nós estamos a viver, que é um cenário de inflação. E todas as pessoas esquecem-se que a inflação mundial depende em grande medida daquilo que acontece nos Estados Unidos, da banca americana, que banca, literalmente, grande parte da banca mundial.
Oh, Ricardo, mas já agora deixa-me introduzir aí uma questão, por uma vez que eu falei desta questão da banca, porque uma das coisas que me chamou a atenção nas leituras que os cidadãos fazem daquilo que veem e da percepção que têm das notícias, muitas vezes não é do que nós conhecemos, porque não conhecemos, somos leigos destas temáticas, mas há uma declaração interessante que eu acho que é de segunda-feira, se não estou em erro, 31 de outubro, apresentação das contas do Millennium BCP, portanto ao fim de 9 meses, em que o presidente, o CEO Miguel Maia, fala sobre a situação, que Portugal deu lucros brutais, mas tem uma operação na Polónia que deu prejuízos lá por causa de umas questões que se com empréstimos do passado e processos judiciais e, portanto, têm que provisionar dinheiro e pedem-lhe para ele comentar uma declaração dos nossos responsáveis políticos sobre aquilo que deve ser ou não uma imposição de renegociação dos créditos se as pessoas forem apanhadas agora, como estão algumas a ser, com as calças na
mão. Mas era aí que eu ia chegar também.
E ele diz, atenção, que isto tem um efeito perverso. Estas pessoas depois ficam numa espécie, não é de lista negra, mas as renegociações têm o seu custo também, a médio e longo prazo. E alguém lia e dizia, como é que é possível esta malta dos bancos ser tão sem vergonha? Eles que foram intervencionados, que viram os cidadãos dos seus impostos e os Estados a injetar dinheiro e agora mudamos a cadeira e estão a cantar de galo para o povo cá em baixo. Isto não é assim uma coisa meio estranha de perceber?
Eu acho que é muito estranho e que esconde, de facto, como diz, já valda de vergonha na cara, e há esta permanente intenção de lá está, ilusionista, tentar esconder as coisas, porque eu acho que é quase evidente que, se bem que estamos num cenário diferente, não é tão diferente do cenário que se viveu em 2008, e portanto o que a banca está neste momento a fazer outra vez é apresenta resultados de liquidez, porque recebeu dinheiros daqui e daquilá e foram obrigados a esses pacotes de resgate
e etc.
E portanto têm...
E as comissões cresceram bastante,
têm liquidez.
Foram autorizados a ter comissões como nunca.
Mas esquecem-se de um pormenor. É que, de facto, se a inflação continua a subir, as pessoas, esse encargo é um encargo que não preocupa temporariamente os bancos. Que reverte, que aliás, que incita esse tipo de inflação. Quem é que vai pagar essa inflação? Naturalmente, que são aqueles que lhes pedem dinheiro emprestado e que o têm a pagar. Ora, algum momento, se isto continua neste cenário a que temos assistido, o que vai acontecer foi o que aconteceu em 2008. As pessoas não têm capacidade para pagar essas prestações. E a banca começa a ficar outra vez com imóveis. Imóveis que está convencida, esta é a minha opinião pessoal, que está convencida de que vai ganhar sempre com esses imóveis, porque hoje em dia tem condições em que as pessoas têm que dar o adiantamento, não sei quanto, a avaliação, e portanto estão convencidos de que ganham. E se calhar, isolando, se pensarmos só assim, a minha casa, pedi um empréstimo assim assado, se calhar o banco, se eu não pagar o meu empréstimo, pensando isoladamente com essa casa, até ganha com esse negócio. Pensamos assim. Mas se fizermos isso a um número muito elevado, o negócio da banca não é vender casas.
Mas
é que num cenário de crise e de inflação, também depois devemos ter o reverso, que é quando as casas começarem depois a desvalorizar. E, portanto, eu acho que a banca se prepara outra vez para um cenário muito difícil se não quiser tomar opções.
Eu tenho aqui uma divergência. Primeiro, o que o Carlos estava a dizer, tipo, então agora não parece um bocado sem vergonha, agora que isto virou. Não, a gente tem que aprender com o passado, não é? Portanto, não vejo nenhum problema em que, depois do que já aconteceu, que alguém diga, calma, temos que, as pessoas têm que perceber, por isso é que a concessão de crédito neste momento está mais difícil, os tais 20% de entrada, mais não sei o que é, mais avalistas, que no ano ali 2000 deixou de haver necessidade de avalistas, depois voltou a ter de ser necessário. Eu não tive avalista no primeiro empréstimo de casa que não tinha rendimentos. No milénio, na altura era BCP. Ninguém pediu o aval do meu pai nem da minha mãe, eu tinha 20, 25 anos ou 26. Portanto, era assim, facilidades. Agora, esta questão que se coloca no dia também, aqui há 2 meses atrás, acho que foi o Mário Centeno que foi explicar qual era o impacto que isto tinha nos portugueses do crédito à habitação. É relativamente pequeno. Porque grande parte, primeiro, a média do valor que cada português deve à banca é relativamente baixo. E já são empréstimos muito antigos, o que quer dizer que esta alteração da Euribor só afeta, como o capital já é muito pequeno em dívida, não afeta muito a prestação. Só afeta nos empréstimos novos. Tipo o teu não, porque o teu tem a taxa fixa. Pronto, ok. Nos empréstimos que são novos, têm 2 ou 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos.
Mas creio que os bancos também estão a recusar taxa fixa.
Mas eles já têm, nem podem recusar. Não, sim, quem já tem.
Tem uma altura, naturalmente, que
sim.
Eu acho que o problema é...
Mas deixa-me só terminar este raciocínio.
Mas é que eu não sei se esses novos que não têm esse computo são muitos, se é pouca gente.
O valor
gente.
Médio...
Mas
não,
eu acho que assistimos aqui nos últimos 5, 6 anos a um período com muita concessão de crédito à habitação. Eu pessoalmente conheço muita gente...
Ricardo!
Que para comprar casa... Alguns com facilidades, ainda bem, porque as pessoas também precisam das suas também têm direito ao seu conforto e a sonhar e a construir património, mas muitas vezes com muitas facilidades gerou-se muito crédito à habitação. Há pessoas a pagar que já estavam quando o contrataram a pagar muitas vezes no limiar daquilo que podem pagar.
Cara, estamos
a falar de prestações de 400, 500 euros. Pode há pessoas que eu sei que neste momento estão a pagar já 750 euros.
Ricardo, mas deixa-me acabar. Eu estava interrompeste-me o raciocínio. Que é, isto tem dados. Os dados são o valor médio de dívida dos portugueses de crédito de habitação à volta de 30 mil euros e o impacto que isto tem é relativamente residual em valores médios. Não quer dizer que não haja meia dúzia de pessoas cujo impacto é muito grande, porque também há uma coisa que já estava definida, que era a taxa de esforço que podia ser submetido. Claro que depois pode acontecer, de repente há uma pessoa que tem 2 pessoas a pagar, uma fica desempregada, desequilibra a balança.
Mas não só isso. Se pagavas 400, 450, 500 euros, como disse o Ricardo, tens a taxa a 2%. Há uma perspectiva de poder chegar a 4. Se dos 400, 450 originais passares para uma prestação de 850...
Desculpa, mas é que isso...
É grave.
Não, mas, Carlos, calma, mas é que vocês não sabem o que estão a dizer. Isto não é assim que se faz, não tem a ver com o valor da prestação. Tem a ver com a antiguidade do crédito. A mesma prestação de 400... Na minha casa da Barra, que era 400, pode ir para 600 ou 700. Porque o empréstimo foi feito este ano. 400 euros de prestação do empréstimo com 20 anos passa de 400 para 430. Ou 420, não tem impacto. Tem a ver com a idade do crédito. Tem a ver com a proporção de juros.
Mas isso estás a fazer... Mas eu acho que aqui estás a fazer um olhar muito estatístico, se calhar olhando para o computo geral da dívida ou dos créditos que neste momento estão em vigor, isso fará sentido. Mas nós também, quando temos que olhar para a sociedade, temos que perceber quais são, de facto, as franjas mais suscetíveis de sofrer com esta crise. Quem são? São, de facto, as pessoas mais novas, com rendimentos apertados, com filhos, com escola para pagar, muitos dos quais, que é precisamente pessoas nessas condições que eu conheço, fizeram agora crédito à habitação, de repente, como falávamos...
Que bases alimentares a disparar...
É que está tudo a disparar ao mesmo tempo. E repara neste cenário. É que há aqui um pormenor que para mim é grave. Deixa-me só dizer isto. Mas há aqui para mim um problema que é grave. É que, apesar de tudo, em 2008 tivemos este cenário. A partir daí houve muitos problemas com o crédito à habitação. Muitas pessoas começavam a perder as suas casas. Mas tínhamos um mercado de arrendamento que ainda compensava em relação muitas vezes às prestações. Vamos ver, claro, que a pessoa quando está a comprar para si. Mas no ponto de vista da comparação em que o que era o valor de uma prestação de uma casa para uma família, digamos, de 4 pessoas, não é? Estamos a falar de uma prestação que seria 450, 500 euros, se calhar um arrendamento para essa mesma família rondava aqui há 10, 12 anos os mesmos 400 ou 500 euros.
Agora,
neste momento, estamos a falar que qualquer... Eu tenho uma prima, atenção, penso que ela não se chateia, portanto não preciso dizer o nome, mas tenho uma prima que inclusivamente é médica, é jovem, está no início da carreira, está a dar aulas, e a fonte de rendimentos que ela tem, que para uma pessoa da idade dela, nas circunstâncias dela, é bem maior do que a maior parte dos portugueses na sua faixa etária, imagino eu, está com uma dificuldade tremenda para encontrar um apartamento com 2 quartos, um T2. Estamos a falar de rendas que vão a 1000 euros.
Da Barra para alugar.
Estamos a falar de rendas, podemos pensar nisso. Rendas que vão até aos 1000 euros. E, portanto, as pessoas neste momento nem sequer têm a alternativa que tinham antigamente. Oh, Ricardo, vamos ficar sem casa, mas vamos arrendar qualquer coisa. Neste momento é incomportável.
Isso é um problema.
E quando uma série de famílias se encontrarem em situações muito graves, é que os governos tomarão atitudes.
Mas qual atitude
e a banca deixará de pintar este cenário, que também é muito bom para a banca pintar este cenário.
Não,
Não nos esqueçamos que pouco antes do banco, a banca tem esta questão, pode sempre pintar a sua solidez. Nós temos em Portugal um caso que fica paradigmático, que é quando o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, uns dias antes do grande escândalo do BES, dizer: não senhor, podem lá pôr o vosso dinheiro que é seguro. Isto aconteceu em Portugal, não foi na Nigéria, foi aqui e aconteceu há 12 anos. E portanto nessa altura também o BES era um grande banco e também apresentava grandes resultados, e tal como o Milénio também vinha a grandes convenções dizer que assim e caçado, e depois viu-se o que aconteceu.
Olha, mas de propósito, nessa altura, antes do estouro do país, falava-se em TGVs e aeroportos. Muito e agora bem, estamos agora... outra vez na moto cima.
Ricardo, agora é a minha vez. Peço desculpa.
É a pintura. Andamos aqui há 5 ou 6 anos a sonhar com TGVs.
O Ricardo agora disse uma coisa que eu não posso, tenho que discordar em absoluto. Da prima ou não sei o quê. As pessoas, quando fazem um empréstimo à habitação, está lá chapadinho qual é o valor da prestação se a Euribor atingisse o valor máximo de 20 anos. E, portanto, a pessoa não pode dizer que não sabia que ficou à rasca. Ela tinha que saber se tinha capacidade para correr. Não. Atenção, tinha que ter
esta
calma.
Esta prima
calma.
Não tem empréstimo nenhum, vai só trocar de um arrendamento para o outro.
Não me interessa. Mas só para dizer prima,
que estás a falar.
Não, estou a dizer
não, que
uma coisa
eu tenho,
que é
tenho, sou obrigado neste programa. A desmentir-te neste aspecto. Sim. Estás a dizer isso quando ainda aqui há 6 meses, neste mesmo. Não foi neste estúdio, por acaso foi mesmo no estúdio ao lado. Estavas convicto, aliás, telefonaste-me uma chamada que partilho aqui em público, não sou uma chamada que
fizeste
um mau
negócio,
manhã a dizer que tinha feito um mau negócio com uma taxa fixa, porque as tuas amigas da banca tinham garantido que mais a Euribor saía do negativo.
Não.
Em que situação estamos agora, Carlos?
Não, mas eu não disse isso.
Desculpa,
mas é que não é verdade.
Mas
não,
estou forçado a dizer-te, as pessoas não podem.
Não, mas é que não é verdade, Ricardo. Eu não disse.
É na bocada, em termos de eleições, dizia assim, não podemos só ocupar a política.
Não, eu não disse, o que o Ricardo disse não é verdade, não corresponde à verdade. Eu não disse que alguém me tinha dito que a Euribor não ia ser negativo. Eu disse que, e continuo a achar, que fizeste um mau negócio porque comprometeste a 30 anos, com uma taxa fixa.
Não prometi nada, é só 15.
Não sei, ou 15, ou o que for, pronto, quem pode, pode quem pagar pode, em 15 pode, anos, pronto. Eu não posso. Que é ter uma taxa a 15 anos fixada num valor que os indicadores dizem, enfim, a inflação está muito alta, portanto, as taxas de juro para compensar isto vão subir, que vai fazer com que a inflação diminua, porque a procura vai diminuir, portanto, espera-se daqui a 2 anos estejamos, o que se espera é que uma inflação acima dos 2% é desequilibrante. E, portanto, o problema não é as taxas de juro, é a inflação. Está escrito em todo lado.
Naturalmente,
o problema tem a ver com a inflação. E, portanto, é preciso abrandar a inflação. Como é que se abranda a inflação?
Foi o que também disse o Centeno.
Sim, o que disse o Centeno e que toda a gente diz. Está escrito em todo lado. Está uma bíblia que diz exatamente. Pois há aqui um problema, é de gerir estas duas coisas para não criar uma desinflação. Que é depois as pessoas que retraírem-se tanto que a economia não há consumo de nada.
Okay.
Portanto, mas isto vai, por isso é que os bancos centrais europeus, qual é a função deles? É equilibrar as coisas de maneira a não deixar que a inflação suba muito. Houve uma distração no passado para ela ter chegado a este ponto. Mas para que fique claro, eu não disse, porque eu não posso dizer que alguém possa dizer que a inflação, que a taxa não ficava negativa. Ninguém manda no Banco Central.
Estavam convencidos e repetiram, não,
não
foi só
disse,
assim que disseram isso
a
montes de portugueses, que
eu
Euribor, depois do que aconteceu em 2008, isto às vezes dá-me certo. Enfim, o caso é grave e não me dá gozo que as circunstâncias, quem me dera, que tudo estivesse a correr pelo melhor. Mas quando digo dá gozo é de facto, quando com tantas certezas ouvi dizer de várias pessoas ligadas à banca que depois de 2008 tinham aprendido a lição e que a inflação não ia voltar a subir, isto está escrito em montes de jornais, gente que estava,
que
alegava
que
assim,
que a inflação subiu.
E de repente estamos na situação
em que estamos. Mas é que a inflação subiu, opa, mas é que é outro problema.
Por causa do inevitável. Nós
não
vivemos num mundo em que eles não podem controlar as pandemias,
não
podem controlar as guerras.
Por causa disso, a inflação subiu, não teve a ver com efeitos de procura-oferta, teve a ver com a procura-oferta. Ou seja, quando tu tens, por questões da guerra, etc., quer dizer, questões do Covid, não teve a ver. Se não fosse o Covid nem a guerra, não havia 2% de inflação.
Mas é que se não fosse, não existe, percebes? O cenário, a inevitabilidade dos cenários.
Covid, então, foi uma
acontece
coisa que nunca,
sempre
não é
e a banca,
sempre.
Como as entidades governamentais devem atuar sempre, talvez não podem adivinhar
então,
tudo.
Então, explica lá o que é que a banca.
De uma forma responsável.
O que é que a banca podia fazer?
Para evitar
agora?
Este tipo de compromisso.
Mas o que é que a banca podia fazer?
Mas na sua
agora?
Ambição de tirarem
mas,
sempre bons lucros daquilo
lá,
que fazem,
que
não
banca,
se importam de levar
mas
juntos
é
meia dúzia de pessoas.
O que é que a banca podia fazer? A banca é um negócio. Quem emprestar dinheiro? É um negócio. Tem um conjunto de regras de contrato, não é? Portanto, os bancos têm que emprestar dinheiro. Não podem ficar com prejuízo das pessoas que não podem pagar. O problema pode estar até no Estado, que não criou condições, por exemplo, para haver habitação a custo controlado. Por exemplo, a universidade está a crescer muito. Porquê é que a universidade não tira lá uns talhões para criar residências universitárias? Porque já com o grande custo é o terreno.
Mas estás atualizado, que acho que foi esta semana, não foi semana passada, que saiu uma notícia a dizer.
Sim, mas não
que
é meia dúzia de residências.
Não, querem investir em grande, querem supostamente investir em grande, eram residências.
Pronto.
E outro tipo de infraestruturas.
Mas já vão tarde.
Não, eram tudo desportivas,
não,
exatamente.
Desportiva,
eram
mas isto já estava há dois
mais
anos.
Ou menos laterais à componente
não,
elétrica.
Não.
A habitação está a andar mais devagar.
Não, mas é que o multiuso já estava prometido há um ano e tal pelo reitor. Foi naquela tomada de posse do presidente da sessão académica.
Sabes que ontem, quando na abertura do ano letivo foram feitas referências, aliás, neste início do mês foram feitas referências ao início das obras, estava hoje a ler no Facebook da universidade muita gente chateada e indignada.
Porquê?
Porque
foram expropriados aqueles terrenos,
não, por verem
os local
à frente da habitação para as
claro,
famílias,
e muito bem. E muito bem,
parecem
porque mas é que o problema é que
os políticos das câmaras quando fazem centros culturais em vez de saneamento
mas
está
vocês,
tudo em trânsito.
Vocês já viram, claro. Por exemplo, a universidade, isto é um problema que eu já uma vez tinha falado com o reitor, que é a falta de percepção no tempo. As coisas, um bom gestor é aquele que antes do tempo antecipa uma determinada acontecimento.
Claro.
A universidade está a crescer como
mas
nunca
eles
mais.
De
não, tem de
ajuda.
Não, bastava, não precisavam não, porque 30% das receitas da universidade são receitas próprias. Portanto, eles são donos dos terrenos, até à cotada. Aquilo é tudo da universidade. Há depois uma questão que já muita gente discute, é, pois estão donos de coisas que foram expropriadas e não sei o quê. Pronto. Arranjar quem construísse lá, pagando os custos para construir lá aqueles cubinhos como fizeram em cima do convívio, que um T0 custa, já estão todos vendidos, 165 mil euros. Pau, desapareceram todos. Porquê? Para quem tiver dinheiro, compra aquilo, aluga 20 anos a 500 euros aquela porra, estudantes, e a fim de 20 anos tem um apartamento e está pago. E não tem nenhum problema porque está pertinho de tudo. O problema é que não houve essa antecipação, porque na altura em que o reitor prometeu o multiusos, não havia grande problema de habitação. Era um bocadinho cara, mas no último ano e meio isto exponenciou.
Sim, sim.
Acho que já nem é possível isto aumentar mais, digo eu.
Mas pronto, mas temos boas notícias porque Pedro Nuno Santos e Ribó Esteves parece que têm andado a entender e portanto vêm aí mais umas habitações ali na zona da antiga Lusostela, ao pé da estação, e há por aí uns projetos que estão a aparecer. Vou rematar e fazer este fecho de programa porque já passou o tempo, temos as notícias
temos
da Nascença
médico, eu e tu.
E temos compromissos e isto tudo para dizer que hoje estivemos na presença de dois invejosos e o discurso não deixou enganar, eles gostavam de ter um broso como a Presidente do Banco Central Europeu e dentes branqueados como a Senhora Lagarde. Tudo isto para dizer que as taxas de juro estão mesmo aí para lixar o povo. Boa semana e até daqui a 15 dias.